Raríssimos, bom dia, René com a voz um pouco mais rouca que a normal, espero que eu não tussa, que eu não pigarrei até o final do episódio e lamento por ontem não ter conseguido gravar, foi um dia particularmente complicado, familiares, bom, mas tá tudo bem, tá tudo sob controle agora e algumas das historinhas que eu queria comentar com vocês hoje são especialmente saborosas, não queria deixar passar mesmo com a voz um pouco comprometida. Uma delas tem a ver com uma coisa que eu também estou tentando incluir aqui nessa minha dieta de emergência, que é o limão. O limão, olha que coisa interessante, um artigo, aliás eu comecei a assinar essa revista, chama newscientist.com. O que é interessante, que embora da New Scientist parece que vai falar só de ciência, mas ela dá muitas vezes uma perspectiva histórica, como nesse caso aqui. É um artigo que tenta demonstrar que a máfia siciliana talvez deva a sua existência ao escorbuto. Escorbuto, acho que é a primeira vez que eu vi essa palavra, deve ter sido na escola, quando eles estão ensinando a importância da alimentação, e eles vão dizer que escorbuto era uma doença, que os marinheiros... Blá, bom, pois bem, o artigo, na verdade, até se aprofunda mais, eu não sabia, ele está dizendo que entre 1500 e 1800... 2 milhões de marinheiros, teriam morrido de escorbuto, que parece ser uma morte especialmente desagradável. Não vou entrar em detalhes, mas parece que é muito ruim, e tudo isso por simplesmente uma deficiência alimentar quando o cara está a bordo de um navio. O que acontece é que em 1790, descobrem finalmente que se o cara comer frutas cítricas, a coisa desaparece, a coisa melhora. Então, o que acontece, a Marinha Britânica, o Império Britânico tinha uma marinha formidável, né, resolve investir pesadamente nisso. Na época, a Inglaterra dominava a Sicília, e a Sicília era um lugar espetacular para plantar limões. Moral da história, em pouquíssimos anos, você está produzindo milhões de litros de suco de limão, a Sicília passa por um boom econômico em cima do agronegócio, e aí tem uma questão interessante, é uma época de instabilidades políticas na Europa, né? Instabilidades, a Itália tentando se unificar, Napoleão, aquela confusão toda. O que acontece? Começam a surgir, esse é o que o estudo tenta demonstrar, inclusive através de dados estatísticos, econômicos, que nessa época a produção de limão, como o agronegócio em geral, ela tem uma série de fragilidades. Você depende da demora, você depende de irrigação, você depende de um certo investimento, etc. e tal. Você alia essa fragilidade do agronegócio com o surgimento de gente tentando conduzir o destino político da Itália. E isso abre espaço para quê? Crime organizado. Então, crime organizado que de repente está oferecendo apoio, ou está oferecendo segurança, ou está oferecendo proteção em troca de fazer os seus negócios sujos sozinhos. Então, teria surgido na Itália, na Sicília, os primórdios ali da máfia siciliana, justamente tentando prover proteção ao negócio dos limões. Então, eu achei isso genial, é a última coisa que eu imaginaria ler numa revista científica, mas eu achei bárbara essa história de escorbuto da origem à máfia siciliana através do imperialismo britânico. Eu achei bem legal, eu não sei se vocês gostaram, eu achei bacana. Uma outra história que também vou adorar comentar aqui com vocês é o seguinte, um comediante, na verdade ele é inglês, mas ele trabalha na HBO, que é um canal americano, é um cara chamado John Oliver. Várias vezes eu já mencionei John Oliver no radinho. Por quê? Porque o John Oliver, quando ele faz seus programas de humor, eles são profundamente jornalísticos e profundamente engajados. Ele normalmente faz reportagens, ele traz novas informações, ele expõe muitas mazelas e tal. Então, nossa, eu adoraria que o jornalismo brasileiro fosse tão profundo quanto o humorismo do John Oliver. Eu acho sensacional. E o que acontece? Recentemente, eu não assisti ainda, mas ele fez um episódio sobre a China, né, falando sobre o presidente que está praticamente virando um ditador para a vida inteira, vitalício. Ele fala da censura, ele fala... Bom, em suma, é um episódio criticando a China. O que acontece? Como represália, a China praticamente eliminou qualquer menção ao John Oliver na internet chinesa. Então, na melhor tradição stalinista, né, se você leu 1984, aquele livro do George Orwell, sensacional, se você não leu, comece a ler ontem, de preferência, eles simplesmente começaram a apagar o John Oliver do mapa. O que, para mim, é mais uma razão para continuar chamando a atenção de todo mundo para que tecnologia não é neutra, né? Tecnologia, a gente recentemente foi a um evento e tinha lá um entusiasta dessas coisas, que é o cara que lidera a Singularity University na Holanda, e ele estava ali todo entusiasmado porque ele tinha ido para a China. Desculpa, você não volta entusiasmado da China, você volta apavorado, é o que eu penso. Né? Então tá bom, mais uma prova aqui de que a China não necessária. Mas ó, só para continuar nessa história, né? Por que ficar apavorado? É o seguinte, recentemente, aí praticamente uma guerra na mídia, né? O que acontece? A China tinha anunciado, não, os Estados Unidos anunciaram que eles voltaram a ter o supercomputador mais poderoso do mundo, que agora ele inclui inteligência artificial, ok. Mas aí a China bate, rebate e fala, ok, você pode ter o mais poderoso do mundo, mas dos 500 maiores supercomputadores, 200 e tantos são chineses. Só a Lenovo tem uma boa parte desse número. Bom, se a China tem 200, quantos que tem Estados Unidos? Nessa lista, cada vez menos. Tem 120, eu acho. Estou falando de memória. Então, a China tem quase o dobro de supercomputadores que os Estados Unidos, o que mostra aí que ninguém está brincando com essa história, né, de primazia, de dominância no terreno da informática e da tecnologia. Eu acho isso particularmente preocupante. O que mais eu tenho para comentar com vocês? Bom, mais um comentário, eu não posso deixar de comentar essa história. Eu não fico me perguntando se o Elon Musk faz isso só para ter publicidade a qualquer custo, mais ou menos como o Trump, né? Se é uma questão de ego ou se simplesmente o cara não tem juízo. Mas acontece que o próprio Elon Musk tweetou, e realmente eu fui atrás, fui na conta do cara, tá lá, tá tweetado, eu salvei, né? Ele mostrando que enquanto eles estão desenvolvendo o modo de piloto automático dos veículos da Tesla, você tem três configurações: um modo bonzinho, né? Um modo assim, tipo René dirigindo, que parece uma velhinha, né? Então você não faz ultrapassagens bruscas, né? Você anda de uma maneira comedida, tal. A segunda é o modo agressivo, que é o modo René descendo do carro e indo embora, porque eu detesto quem dirige de maneira agressiva. E aí, o modo Mad Max. Mad Max, eu sei que teve uma versão mais nova, mas eu assisti o primeiro na minha adolescência, eu tenho uns 14 anos, sei lá. Ou seja, e aí existe lá modo Mad Max e eles ainda divulgam essa bobagem com uma foto apocalíptica de uns caminhões, parece uns guerreiros, tal. Ele mesmo divulga essa história. Agora, bom, se isso é só um golpe de publicidade ou não, mas a questão é, como é que você divulga que você está lançando um carro com um certo grau de autonomia que tem um modo Mad Max? É o mesmo, desculpa se você gosta ou não, mas é o mesmo ególatra que sai na mídia vendendo lança-chamas e dizendo que um lança-chamas não é um lança-chamas. Bom, se ele lança chamas, então ele é um lança-chamas. Então, desculpe, eu tenho realmente um problema pessoal com essa postura meio de garoto. Sei lá, enfant terrible, né, de garoto, de criança terrível, do Elon Musk. Eu não gosto, eu sou descendente de lusitanos que são severos, que, né, que tem uma outra pegada. Bom, eu acho isso especialmente lamentável. Pois bem, teremos carros com o modo Mad Max, a não ser que esse tonto esteja só fazendo mais um golpe de publicidade. Mas duas coisas só. Na verdade, três, vai, vamos, são bem legais. É um artigo do Washington Post dizendo o seguinte: ele conta o caso de um senhor americano que vai para o Havaí, ele se aposenta e vai para o Havaí, começa a ficar entediado de não estar fazendo nada, e aí ele replica uma iniciativa que ele tinha visto em outro lugar, que é o seguinte: ele mais uns amigos, eles arrumam lá um galpão, um espaço, e eles pegam esses caras aposentados para o quê? Fazer trabalho voluntário. Pô, o cara gosta de marcenaria, ele começa a fazer quadros, molduras. O cara gosta de eletrônica, ele começa a consertar aparelhos dos outros. Bárbara, uma iniciativa super legal para que essas pessoas não fiquem deprimidas, não fiquem inativas, não morram antes da hora. Eu achei, cara, isso é super fácil de replicar. Eu achei isso muito bacana. Eu tinha visto uma coisa parecida a isso aqui no Sesc, em São Paulo, não sei se ainda existe, mas eu vou dar a dica aqui, porque, meu, faça você mesmo, ou você com seu pai, com seu avô, uma coisa parecida na sua comunidade e, né, deixe isso florescer. Eu achei muito bacana. Uma outra história interessante, eu não sei se você gosta de alienígenas ou não, eu não sei se você já ouviu falar no paradoxo de Fermi. Fermi era um físico daqueles que trabalharam no projeto Manhattan, etc. e tal, da bomba atômica, mas acontece o seguinte: o paradoxo de Fermi é assim. Se o universo é tão grande, por que que a gente até agora não viu nenhum alienígena? Né? Tinha que ter, tem tanto planeta e tal. E aí o que acontece que essa coisa perturbou tanto as pessoas que alguém chamado Drake fez uma equação para medir o número de as civilizações alienígenas no universo. A equação tem quantos fatores? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete fatores que levam em conta quantos planetas, quantas galáxias, a probabilidade disso, daquilo, para tentar fazer uma estimativa de quantas civilizações alienígenas devem existir por aí. Bom, acontece que resolveram fazer isso daí usando probabilidades e os números mais recentes, e a conclusão é o possível. É a seguinte: na boa, a chance de que haja, pelo menos na nossa galáxia, outra civilização é muito baixa. Não está dizendo que é impossível, mas está dizendo o seguinte: que a chance que na nossa galáxia não haja nenhum alienígena, nenhum, está entre 53% e 99%. Bom, cálculo, certo? Não quer dizer que realmente não haja. Porque se a gente é tão improvável, nada impede que algo igualmente improvável. Bom, sei lá, probabilidades é sempre muito difícil de debater. E aí, por essa calculeira toda, a chance de que a gente esteja realmente sozinho nesse exato momento no universo é 39 a 85%. Então, né, vamos continuar procurando. Quem sabe a gente encontra alguém mais inteligente que a gente, ou não, não sei. Mas aí os números realmente não estão favorecendo o nosso entusiasmo. Eu ia comentar mais uma coisa só com vocês que eu tinha visto legal. Na verdade, acho que é só uma história que eu acho que é inspiradora. Eu tive a felicidade, eu trabalhei no Yahoo há algum tempo, há muitos anos atrás, em 2005, talvez, faz tempo, né? E eu lembro quando o Yahoo comprou o Flickr. O Flickr era uma plataforma de fotografia, né, de publicação de fotografia, de amantes de fotografia, que era super revolucionária na época. O Flickr comprou, eu estava lá, o Yahoo comprou, eu estava lá, fiquei empolgadíssimo, porque eu já era um usuário, eu pagava o Flickr, pago até hoje, inclusive, eu tenho 11.500 fotos no Flickr, né? E recentemente o Flickr entrou nas notícias porque ele foi se juntou com uma outra plataforma mais moderna chamada Smug, né? Mas de qualquer maneira, eu lembro quando o Flickr comprou, o Yahoo comprou o Flickr, eu fui para o Yahoo naquela época, conheci as duas fundadoras do Flickr, e tinha uma lenda que, na verdade, o Flickr nasceu de um game que deu errado. Eram empreendedores, eles estavam fazendo um game, o game não deu certo, o que que a gente faz com essa zona toda? E com os restos do game, né, eles resolveram fazer essa plataforma Flickr, que na época foi um sucesso. Pois bem, se você é empreendedor, né, tem uma entrevista bacana aqui com o cara que era um dos fundadores. Eu não o conheci pessoalmente, eu conheci a mulher dele. Né? E o que é interessante aqui, que é um canadense que cresceu numa casa que não tinha eletricidade nem água corrente. Os pais eram hippies, completamente hippies, e aí ele cresceu nessa coisa, né? Imagina, no Canadá sem água corrente, sem eletricidade, nem sei como é que o cara não virou um urso polar, não tenho ideia. Mas de qualquer maneira é um personagem interessante. E o que é mais legal é o cara que está por trás de um dos produtos que eu mais gosto atualmente, que é o Slack. Eu uso muito o Slack, que é uma plataforma de colaboração. Eu não teria sido capaz de tocar alguns projetos recentes sem o Slack. Se vocês não usam o Slack ainda, por favor, comecem a considerar. É muito melhor que e-mail, né? É muito melhor do que ficar mandando tranqueira pelo WhatsApp. Então é isso. Está aqui o cara que fez o primeiro produto genial, que era o Flickr, fez um segundo produto genial, que era o Slack. Bom, meus caros, minha voz aparentemente aguentou, espero que tenha valido a pena. Um grande abraço para vocês e até amanhã.